E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Alô, alô, minha gente! Vamos começar a nossa história é essa, Porchat! Diretamente do Rio de Janeiro. Aliás, eu não sei se você conhece a história por trás do nome Rio de Janeiro, que o Rio começa errado desde o nome, que os portugueses chegaram aqui em janeiro, e acharam que a Baía de Guanabara era um rio, e aí batizaram o Rio de Janeiro. Você vê? É uma historinha bonitinha pra gente saber. Mas tem nome mais engraçado. Tem uma cidade no Brasil chamada Jardim das Piranhas. Quem nasce lá é o quê? É feliz? É, não, é jardinense. E faz sentido que ia ser chato pra moça se apresentar. Boa tarde, sou piranhunda. É melhor, né? Uma coisa mais leve, assim. A padroeira da cidade é Nossa Senhora dos Aflitos, o que faz sentido total, é verdade isso. Tem uma cidade também no Rio chamada Varriçai. Quem nasce lá é o quê? É molejo! É, não, tô... olha, hoje eu vou te dizer. Tem Não Me Toques, cidade Não Me Toques. Quem nasce lá é a cidade do não é não. A verdade é essa. E tem gente aqui que é de Aiuroca, Minas Gerais. Você sabe qual é a história por trás do nome de Aiuroca, dona Isa?
Casa de papagaio.
Olha isso. Aiuru é papagaio.
Oca é casa.
Que bonito isso. Tupi-guarani, dona Isa Valverde nos ensinando.
Agora, peraí, você sabe que é serengô e derevilho?
Peraí, o que, que é?
Você sabe o que é xerembô e dereville?
Não sei se a gente pode, nesse horário, falar sobre isso. O que, que é?
Acho também que não é um horário muito bom, porque vai...
É
colocar
mesmo?
Tudo no coração,
que... Ah, Brasil. Que fofo, que bonito isso. Agora temos uma segunda convidada aqui, que vem de Corupá, Santa Catarina. Corupá quer dizer o quê, sabe?
Lugar de muitas pedras.
Todo mundo sabe isso muito bem. Bruna Ismael está aqui. Muito bom. E pra fechar ele, que vem de São Bernardo do Campo, quer dizer greve dos metalúrgicos. Vitor Sarro, vamos começar, meu Brasil! Iema, sejam bem-vindos, muito bem. Bonito isso, hein, gente? Eu sei que você é meio chique, veio de terno.
Eu peguei do meu cunhado, eu não uso isso, né,
Fábio? É comediante
novo. Eu de a Bruna, eu falei, acho que eu vou arrumado, né?
Mas você não precisava, porque a história que a Isa vai contar é bagaceira, não
é
não?
É bagaceiro?
Ah, é um pouco bagaceiro, não é? História de tragédia.
Ah, tem um bagaço no final.
É isso que bagaceiro. Eu quero, é do bagaço que a gente gosta aqui.
Laranja.
Me conta, onde é que você estava, o que, que aconteceu?
Bom, a história, Fábio, é o seguinte. Eu queria muito viajar com os meus amigos, assim, eu sempre namorei, né? Namoro 2 anos, namoro 3 anos. Tipo, tava curtindo esse momento solteirice, assim, no auge, assim. Curtindo muito, no máximo. E eu queria viajar com grandes amigos meus. Liguei, por coincidência, também estavam solteiros, 3 amigos meus, hilários. E aí liguei, fomos viajar, vamos pra Jeri, bora.
Jeri com aquara maravilhoso, Ceará,
aquele lugar.
Bagaceira. Jeri, bagaceira.
Calma, bagaceiragem, vem aí, ô Vitor.
Tá bom, Fábio, tá bom.
E aí eu peguei, cheguei lá, né, comecei, porque assim, eu sou muito agitada, eu sou hiperativa, então sempre que eu chego num lugar, eu vou me exercitar, vou fazer uma trilha. Não sei, gente. Assim, eu não sei realmente o que passa na minha cabeça em alguns momentos, porque eu preciso sair pra andar.
Você quer se conectar com essa coisa da
natureza? É uma conexão com a natureza, meio botar o pé na areia. Aí a pessoa vai sem tênis, porque a pessoa não raciocinou que era uma trilha e poderia acontecer alguma coisa. Então a pessoa foi sem tênis. E saí louca pra aquele areal, a minha amiga atrás de mim, assim, morrendo. Eu falei, gente, a menina vai ter um troço.
E você descalça.
Um eu descalça. Ela também. Aí tava, quando eu olhei, tinha uma pirambeira de areia, eu falei, não, gente, peraí, mas essa trilha começou a ficar um pouco difícil, porque era ali, né? Aí subiu, a areia alta lá, vambora, Vivi, vamos subir, já morrendo, já, suando.
Mas fingindo que tá tudo bem,
tudo
né?
Bem,
quando você
não
percebe
vou entregar
a roubada pra levar o resto,
importante
tem que dizer, tá
é
tudo
chegar.
Bem.
Quando a gente chegou no topo do areal, mais um outro areal. Gente, era um negócio sem fim, eu com o pé já queimando, e lá no meio tinha aquele cacto, amor, sei. Na areia. E meio que assim, era muita areia, gente, era muita areia, era uma sede, era um sol, era um negócio, eu queria chegar...
Não levou nenhuma água,
porcaria
lanchinho?
Da pedra furada, o quê?
Um lanchinho, nada?
Nada, seca. Eu não sei o que deu na nossa cabeça.
E não dava pra voltar, chega no ponto,
pra voltar,
que voltar também...
Já passou o cacto. E aí, tô eu lá, daqui a pouco, numa dessa passada, falei, vamos andar rápido. Falei, agora é a hora de subir, e fui. Amor, não fui, eu só escutei assim, cac! Eu falei, puta que pariu. Olhei o meu pé.
Que tinha ele?
Sangue, amor. Imagina, você tá com o pé sangrando na areia.
Isso é dedão? Isso é dedão?
Não, eu, esse dedinho aqui.
O inútil do lado.
O inútil. E aí, eu falei... E agora? O pé pra cima.
Dor.
E o que aconteceu? E a unha, eu não conseguia olhar pro pé, porque o sangue esguichava e eu tenho pavor de sangue, eu tenho pavor.
Eu já tô aflitíssima.
Não tinha levado nenhuma água, menina, quando
nada,
ela
tava jogando.
Ela não levou o tênis,
agora,
Bruna.
Peraí. De repente, era muito sol, eu olhei pra cima, vi um cara assim, no topo do segundo areal.
Moisés.
Juro por Deus, gente, em pé assim, ó, com uma caixa do lado. Água, água!
Gente!
Água, água! Eu falei, pelo amor de Deus, a água tá ali. Me ajuda, Vivi. Segura aqui. Fui mancando. Moça, minha gente, o que é que aconteceu? Eu falei, moço, água. Bota água no meu pé, o meu pé, o meu pé. E o pé sangrando. E ele abriu, pegou, joga água no pé e eu grito, boa, minha amiga.
Boa.
A unha! E eu, que unha, desgraça!
Meu
Quando
Deus.
Eu olhei a unha assim, ó.
Não. E a tua unha tá
uma
pra
pedra,
forinha?
A unha estava metade para cima. Assim. Aí eu falei, então, como é que eu vou embora daqui? Porque se eu tenho que fazer a segunda leva de montanha, de areia, quando eu chegar lá embaixo, meu pé vai estar no mínimo podre, né?
Claro,
porque é areia que vai entrar onde? Na veia.
É.
Aí eu falei, e agora, o que eu faço? O que eu faço? Ele falou assim, olha, vou te dizer uma coisa. Aqui, em Jeri, quando a gente bate a unha, a gente arranca.
Não faça isso.
É.
Ai, eu tenho muita aflição dessas histórias.
Porque se não arrancar, não tem hospital não, viu, menina? Se não arrancar, infecciona.
Deus me livre.
Eu falei, fudeu. Amor, sabe aqueles 3 segundos que você já tá fora de si?
Não,
de
não, não.
Eu falei, infecciona?
Não, não, foi você mesma que fez.
Tá, tá aqui no chão.
Ai, que
arranquei a
unha. Ele é muito convincente, esse homem, né?
É.
Aqui tem que arrancar o pé, da serra.
É. Você arrancou a unha
amor,
toda... Ai, que agonia.
Ficando...
Fala.
Arranquei a unha. Eu tô até suando, gente.
Eu tenho aflição de coisa assim,
aí arranquei a unha, fiquei sem a porra da unha. E que a unha, depois eu pensei, que era a única coisa que me protegia pra andar o areal de volta.
Sim.
Aí eu comecei a chorar. Falei, moço, cara, eu tô com o pé agora arregaçado, entendeu? Sem unha, sangrando... Nessa ponta de pedra, eu juro, era no fundo, no topo do areal, era uma pontinha de pedra que ele botava água pra vender.
Sei.
Nisso, nesse rezando, olhando para o horizonte, eu olhando para o horizonte, assim, eu vejo uma crina de cavalo. Eu falei, nossa, gente,
e era
um
do
cavalo.
Fat Family o cavalo, hein? Que fez aqui, ó. Fez aqui, ó.
Era um cavalo.
Ele veio aqui, ó.
Era um cavalo preto, assim, tipo, eu amo cavalo preto. Eu amo cavalo, na verdade. E ele veio, o cavalo, quando veio aproximando, eu tava sem camisa.
Tinha um rapaz, não o cavalo, tinha um rapaz em cima. Tinha um rapaz.
Eu falei, peraí, gente, é um boy? Amor, o boy veio galopando, sem camisa, lindo!
O boy magia,
parou.
Putin.
Parou o cavalo. Quero ir para... Era gringo a moeda, tinha
ainda
um gringo.
Ele era gringo, meu
que
Deus.
Isso, cara.
Ele era gringo.
É um sonho.
Ele era gringo, ele era italiano. Aí parou,
ele
falou assim,
quero
eu
ir.
quero ir para... Eu falando um português muito estranho.
Sim.
Para pedra furada, eu falei, pedra furada, no. Vou garupa no cavalo com você.
A unha furada vai no garupa.
Aí ele falava assim, no, no. Eu falei, sim, sangue. Aí o pé, amor, o pé fazia, tchá, sangue. Aí ele, oh, sim. Eu falei, eu que vou guiando o cavalo. Enfiei o cara na garupa, porque eu não ia bater na minha bunda no rabo
e
do cavalo.
E tu fez Ana Raio, Zé Trovão e foi com ele.
E fui, ele atrás, assim, me culo, me culo. Amor, ele foi até o...
A sorte...
É o colo. Pra quem não entende, é o colo.
A sorte que não era suculo, porque seria um pouco mais difícil.
Gente, eu juro por Deus. E eu só olhava meu pé esguichando sangue. Eu falava assim, foda-se o culo dele.
Claro, lógico. É, no culo dos outros é refresco, a gente não quer.
Amor, eu tava com tanta dor. Na hora que chegou, eu falei, o hotel é aqui. Eu desci, eu não olhei pra... Eu não falei nem
mas você
ligado.
Não falou, o hotel aqui é 4407.
Nada.
Você não chegou nem a...
Nada. Fábio, eu desci, eu só queria chegar no quarto. Eu tava possuída
de
lavar. Ai, tem um adendo. Saí do meu quarto. Tinha uma menina chorando na porta do quarto. Cara, eu tô puta, porque, entendeu? Eu cheguei aqui, primeiro dia de viagem... Bati meu dedo, bebi umas cachaças, bati meu dedo. Aí era o dedão, amor. Aí já era, não era o dedo adjacente.
Uhum.
E ela falou, e a minha unha saiu e eu não tirei. E agora infeccionou.
Olha aí!
Genial.
Deixa eu ver tua unha, ela renasceu?
Renasceu.
Deixa eu ver, bota ela aqui pra eu ver. Ah, ela tá à direita.
Tá.
Mas tá pintado também, você pode enganar. Que loucura.
É.
Mas saga mesmo viveu isso aqui, ó, Vitor Sarro. Mas uma saga de uma noite inteira.
É verdade. Porque eu tive essa saga que você falou de fé, eu adoro festa, né? E eu pensei, por favor, contar que história. Eu falei, eu não vou contar a história minha, vou contar a história da vida dos outros. Porque é melhor que eu exponha os outros e não me expõe, entendeu? Quero contar uma história da Anitta.
O Vitor é muito amigo da Anitta, tipo o quê? Amigo, fala uma situação pra dar pra
você. Esse ano faz 10 anos de amizade que a gente se conhece. Conheço ela muito antes de fazer sucesso. E essa foi uma história que eu fiquei 10 dias seguido com ela. Tô em casa, ela me liga e fala, Vitor, vamos passar 5 dias na Bahia? Carnaval? Tá, me fala quando, que eu vou dar uma olhada na passagem. Ela falou, hoje. É. Falei, hoje não dá,
hoje
né?
É mais
esse negócio tá caro. Ela falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar de jato por São Paulo, eu paro com o jato aí e te pego.
É tipo um ônibus, Brooklyn é Centro.
Não,
né?
Outro nível. Não, outro nível. Outro nível de história. Passar,
você me espera ali no pico do Jaraguá.
Eu vou passar de jato aí e te espero. Eu falei, ok. Eu falei, só me fala quanto é o rateio da gasolina, só pra eu saber se eu posso pagar um negócio ou outro. Ela falou, Vitor, isso aqui é tudo nosso. Eu falei, então é tudo nosso.
Boa.
Cheguei na Bahia, pousei dentro da casa. Uma mansão. Falei, vem cá, quanto que é essa casa aqui que eu vou ajudar a pagar? Ela falou, Vitor.
Você, o Vitor é sonhando nosso. Alto, realmente.
Não, eu não sou um aproveitador, Fábio. Você me conhece há anos. Aí foi jantar de noite. Eu, Anitta, Xande do Harmonia do Samba, Carla Pérez,
Xande
do
Avião
do Forró.
Ó, cara, essa é a
te juro, tinha umas 6 pessoas. Chegou a conta, 10 mil reais. Falei, vem cá, isso aqui é tudo nosso também, né?
Mas e aí, a sua história é aonde?
Aí peguei, voltando para o Rio de Janeiro, ela falou, vai ter meu aniversário daqui 3 dias, fica em casa, você já fica pro meu aniversário.
Aí é que é bom.
Já foi no aniversário da Anitta?
Já.
Aí já foi que eu já vi. O aniversário da Anitta é uma coisa
muito
que
bom.
É tipo, a Anitta ela é tipo o Bené do Cidade de Deus.
Em que sentido?
Quando ele dá festa, ele reúne a galera pobre com rico, o pessoal de esquerda, de direita, traficante com polícia. Essa é a Anitta. A casa dela... Tio, parece o Animal Kingdom. Você senta assim, passa um Luciano Huck, você fala, olha lá o Luciano Huck. Aí, tipo, você começa a pirar. Aí chega uma hora que você olha, tá um Will do Black Eyed Peas.
Caraca, é outro nível, né?
Aí você pensa, caraca, bicho, eu tô num lugar muito doido. E eu, quando vou na cidade de aniversário, eu não gosto de beber, porque eu quero ver o que tá acontecendo.
Adoro.
Tipo, porque eu quero ver o movimento, porque tem, tipo, de Ferreira, Isabelle Fontana.
Vamos
tem umas coisas muito doidas, tipo, você olha, tá o Nelson Motta conversando com a Jojo Todinho. Olha que maravilhoso. Aí a Anitta falou assim pra mim, vai começar a banda. Eu falei, meu, vai vir o YouTube. Aí ela anuncia, com vocês, Tchacabum!
Tchacabum.
Eu falei, bom, Tchacabum é bom.
Excelente.
Porra, fui na praia com a Anitta, taraca de caratá. Aí, quando eu olhei, eu tipo, parece porre de absinto a festa dela. Você começa... Você acha que aquilo não é verdade. Eu olhei e tava o Tchacabum, formação original, com Graciane Barbosa.
Jesus!
Ah, eu sou muito fã
dela. O Gugu
dela.
Não conseguiu fazer isso.
O Gugu!
E tava ali, tá lá, e Graciane Barbosa, que assim, e todo mundo dançando, que não sei o quê. Aí, eles foram tocar a música de maior sucesso deles. O Ando na Prancha. Danana.
Ai, gente, não sei.
E aí, não, a gente, eu tava aqui assim, ó, começou. Ando na prancha. Danana, cuidado, tubarão vai te pegar. Eu olhei pro lado, aí é que tá. Tava o Gabriel Pensador fazendo o mesmo que eu.
É, bonito isso.
Gabriel Pensador aqui, ó. Ele tava de fileirinha com o Paulo Ricardo. E na frente, o Jorge Vecino.
Meu Deus do céu.
Falei, meu Deus, que mundo. Ando na prancha. Eu tava muito feliz, porque aquilo começa a ficar muito incrível. Aí você pensa, meu Deus, as coisas estão passando dos
eu
limites.
Eu já tô chateado de não ter ido. Você foi convidado?
Eu não fui.
Eu tô arrasado.
A Bruno, próxima eu vocês vão.
Vamos marcar uma festa nossa, dane-se eles.
Né?
A gente não chama Anitta nessas pessoas. Fala. Chama quem sobrou.
Você não entende o que é aquilo. Tipo, o negócio começa a ficar insano. Cara, é um negócio doido. E a galera começa a beber, todo mundo fica doido. E aí não pode filmar, né? Essa é a vantagem. Tipo, a galera perde tanto limite que o Adriano Imperador aparece e fala, gente, deu. Acho que vocês passaram do limite. Aí a Anitta me chama no canto e fala assim, ó, já é 4 da manhã, eu não vou dormir aqui hoje, eu vou dormir no hotel. Você fica responsável pela casa.
Putz.
Aí eu falei, puta, que bom que eu não bebi. Deu a chave da minha mão, ela falou, ó, a única ordem é, não deixa ninguém dormir aqui.
Perfeito.
E minha família toda tá aqui, os quartos estão ocupados. Eu falei, não pode ficar? Não pode ficar, só você. Eu falei, tô em casa.
Tô em casa.
Ali...
E a própria Anitta se foi.
E ela se foi. E aí cortou minha brisa, porque aí eu virei o zelador da casa.
Não, Zé
aí
Piquel.
Já encostei no canto e falei...
Zé Piquel!
Isabelle Fontana, tira o pé do sofá, por favor. Eu comecei a ficar meio tenso, sabe?
E não acaba essa festa? Vai até que horas? Às
5 da manhã eu pensei, vou mandar o pessoal
não
embora.
Acaba.
Você decidiu não, que 5 horas.
Não acaba quando ela é dona da casa dela. Quando eu sou dona é outra coisa.
Aqui é casa de família, que história é
essa? Lá não vem cavalo preto com asa, não, com italiano. Lá eu que mando. Aí eu peguei e comecei a falar, gente, infelizmente, a gente tem que ir, os vizinhos estão começando a reclamar. O vizinho é o Adriano mesmo. A gente estão reclamando. Tem como ir embora? Ok, foi indo um por um, o pessoal vai embora. Aí ficou uma menina só no sofá. Aí cheguei todo educado e falei, oi, tudo bom? Sou o Vitor, responsável pela casa, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu falei, você quer que eu te ajude? Chame um táxi pra você. Deu um toque, legal. Vou mandar a pessoa embora.
Gentil,
peguei e falei, pô, você quer que eu te ajude? Chame um táxi? Aí ela falou, não, eu vou dormir aqui. Aí eu falei, ah, não vai. Deixa eu te falar uma coisa, linda. Eu tenho ordens. Ela falou, não, eu vou dormir aqui. Eu falei, não, porque não tem mais lugar na casa, você acredita? O único quarto que tá disponível é o meu e não tem como você dormir, você tem que ir embora. Ela falou, não, porque eu vou ficar aqui mesmo. Eu falei, é, tem que ir embora, não pode ficar mesmo, sabia? Ela começou, não, porque eu vou ficar, não tenho como ir embora. Começou a chorar, eu falei, vai embora, que não sei o que lá. Ela começou a gritar, eu comecei a me alterar também. Eu falei, menina, você tem noção que eu trabalho pra Anitta? Tá, eu trabalho pra ela, você tem que ir embora, você quer ferrar minha vida, é isso? E começou uma gritaria, ela chorar, de repente a mãe da Anitta desceu. Falou, Vitor, o que que tá acontecendo? Caraca. Falei, tia, pode subir que eu tô resolvendo. Que eu já tava resolvendo. Falei, essa menina aqui não quer ir embora. Ela falou, Vitor, é a minha sobrinha.
Puxa vida.
Eu falei, então.
Era a priminha dela.
Eu falei, você pode ficar, mas vai dormir no sofá.
Ainda meteu essa. Você barrou a prima da Anitta.
Vai dormir no sofá. E essa é a minha história, o dia que eu barrei a prima da Anitta na casa dela. Isso mostra que eu sou um bom funcionário.
Verdade, é verdade. Quero convidar você para trabalhar aqui, inclusive. Sim? Mandando pessoas, trazendo pessoas.
Não, eu trago, levo embora, faço toda essa...
Você faz esse corre, né?
Faço esse corre. Tá todo mundo
Mas você foi o salvador da Anitta, você teve o seu salvador italiano, mas você teve um salvador ali também.
Caraca. Vamos lá para essa saga. A saga começa com um levo... Eu sou do interior de Santa Catarina, uma cidade muito pequena, que tem muitas cachoeiras, mais de 170 cachoeiras. E não é um lugar muito turístico, então tem a rota principal, que as pessoas vão, os turistas, e a maioria dos lugares são o vizinho da vizinha que vai, aí você liga, deixa o portão aberto para eu ir e tal, não sei o quê. Levei pela primeira vez um grupo de amigos aqui do Rio para Corupá. Ah, que farra!
Gostoso.
Todo mundo sempre me ouve falar, as cachoeiras, imagens lindas, vamos, tal, não sei o que, vamos. Estamos lá no sítio da minha tia, lá na roça, no interiorzão.
Eu já vi fotos suas, né? Coisa mais linda.
É muito lindo. Eu falei pra Neia, minha tia, falei, Neia, eu queria muito ir naquela cachoeira, que é uma cachoeira linda, 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 que ninguém vai. Que é uma cachoeira muito alta e é um fiozinho de água, assim, muito lindo, que dá pra sentar embaixo da cachoeira, aquele verdinho, aquela coisa paradisíaca, muito lindo.
Relaxar.
Não, perfeito. Relaxar, curtir, delícia. Não, viagem perfeita. Falei, Neia, me leva lá? E Neia, tá, vou falar com o Johnny, que é vizinho dela, que é quem encontrou a cachoeira no meio do terreno pra gente ir fazer a trilha, não sei o quê. Chega lá, tem que subir, sobe, 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 sobe. A gente já bebendo uma cerveja ali na caminhonete. Trás.
Divertido.
Ei, que farra, gostoso, férias, não sei o que, toma cerveja, Johnny lá dirigindo, levando. Uma meia hora subindo, subindo, subindo. Sol lindo, dia lindo, maravilhoso.
Não tinha nada como dar errado.
Nada, nada não, tava gente. Perfeito, perfeito. Bom, lindo demais. Isso, aí, o negócio é, quando você chega no começo da trilha, é uma trilha que a galera lá chama de laje de pedra. Então, o chão, a trilha é por dentro da cachoeira, você anda por dentro do rio.
Ah.
Meia hora andando na água. É um fiozinho de água.
Mas quer perguntar, molha o pé só, né?
Nem molha o pé direito. Um fiozinho de água lindo e o chão não é várias pedras. É uma pedra única, tipo Sim. uma laje, parece concretado.
Laje de pedra.
Muito lindo.
Escorrega muito, não?
Não escorrega.
Que maravilha.
Meia hora de trilha dentro da água, dentro do rio. E no final da trilha, chega a cachoeira, é assim, a gente tá andando aqui, aí aqui é a cachoeira.
Uhum.
Então você chega no penhasco da cachoeira.
Pra ver a vistona toda.
Você vê ali e tal, e aquele penhasco, tipo, do nada,
vai,
acaba.
Desce.
Pra chegar na base da cachoeira, tem que fazer uma trilha pela primeira vez por dentro da floresta.
Claro.
Sai da água, faz a trilhazinha ali, chega na base pra ver aquela coisa linda. O Johnny, que é esse menino, muito jovem, vizinho da minha tia, ele que descobriu essa cachoeira andando no mato, sozinho.
O Mogli,
conversa com os passarinhos, um menino muito fofinho, mas muito da roça também, muito silencioso. Enquanto a gente tava... O Johnny com um facão gigante na mão pra abrir o caminho se precisasse, ali quietinho, não sei o quê. De repente, o Johnny fala, ele já é quieto, mas ele foi ficando um pouco mais...
Alteradinho.
Alterado.
Alguma coisa esquisita. Mas eu assim, nossa, esse lugar é tão lindo, tem nada como dar errado. O Johnny fala, vocês me esperem aqui, que eu vou dar uma olhada como tá a trilha lá pra baixo. Se eu preciso colocar alguma corda, alguma coisa, e aí a gente desce. a gente... Delícia, nossa, vamos ficar aqui, é. Penduramos toalha, não sei o quê.
E a galera tava com você, a galera de cidade grande, assim?
Todo mundo do Rio.
Nossa.
Quando o Johnny volta, e o Johnny sempre foi na frente, na trilha, pra mostrar o caminho e ver se tava tudo bem, não sei o quê. Quando o Johnny volta dessa trilha de dentro do mato, ele fala, a gente pode ir.
Bem seco.
A gente pode ir, é por aqui. Aí eu...
Sangrando.
Sem unha.
Uma chininha aqui.
Ele já não tava com nenhuma unha no pé. Aí eu...
Vamos.
Tá bom.
Vamos lá.
Vamos lá. Pega as coisas que a gente fica pendurado, tudo bonitinho, bota não sei o quê. Entra pela trilha. E pela primeira vez ele manda todo mundo na frente.
O Johnny começou a ficar esquisito. Vai na frente, vai,
vai indo. Vai indo.
Se fode aí.
Terceiro urso à esquerda.
Tá, fomos. O Johnny entra por último. Espera todo mundo assim na beira da trilha. Entra não sei o quê, olhando em volta e tal, não
meio
sei o quê.
Caçando alguma coisa. Eu já ia estar toda cagada.
Sim. Bom, tá, entramos. Ai, que delícia, não sei o quê. Lá, minha cervejinha tomada, feliz. E durou assim 5 minutos a descida. Rápido, tranquilo. Todo mundo desceu, uma dificuldade ali na corda, não sei o quê. 5 minutos que a gente estava fora d'água, chega, ai, a cachoeira, a gente vai ver a cachoeira.
Fio de água,
ai, que lindo, vai ser delícia. Quando a gente vai chegando, vai todo mundo ficando em silêncio, parando e entendendo o que a gente tinha acabado de viver. O fiozinho d'água da cachoeira, que linda, que dá para entrar debaixo e ficar sentadinha, virou um tsunami. Uma água muito forte, escura, muito barrenta, muito. Não dava para chegar perto da pedra da água, assim, muito menos perto da cachoeira. Muito sinistro. Tinha acabado de acontecer, sim, nos 5 minutos que a gente tinha descido, uma tromba d'água.
Olha que loucura que é uma tromba d'água. Olha a força que vem a água. Isso é incrível, hein? Que medo.
Não, é perigosíssimo. Muita gente morre de tromba d'água.
Onde vocês estavam parados em cima da pedra olhando, se desse aquilo, vocês eram jogadas.
A gente tava assim, ó. No tipo, perninha balançando no penhasco. Se a gente estivesse ali...
Você podia ter... Amor, tchau.
Sim.
Beijo.
Eu nunca tinha visto uma tromba d'água. E imagino que os meus amigos que estavam comigo também não.
Com certeza.
Mas todo mundo tinha ferramenta o suficiente pra entender o que a gente tinha acabado de viver. Então, uma fileirinha de pessoas assim, tipo... E aquele chá, muita água. Eu passei os próximos 15 minutos agradecendo, né? Seja lá quem é que me salvou, se foi Jones, se foi Neia, se foram as entidades daquela cidade. Aí tá, então, bom, chegamos, tá tudo bem. Não morremos, tá tudo Deus, certo, pai. Tudo bem, né? Quando eu acalmei um pouquinho do que eu tinha percebido que a gente acabava de viver, eu falei, putz, a volta por dentro do rio.
Não dá mais.
A trilha era por dentro do
não
rio.
Não dá.
Eu, assim, um pouquinho mais pra trás, com o Johnny, com a Neve, assim, mas como é que vocês acham que a gente vai voltar?
Ele, não, agora a gente mora aqui, dona Bruna.
Aí o Johnny responde, por onde a gente veio?
Pelo meio do rio de novo.
Não comentei nada com ninguém. Ninguém bem conversou quieto. Nada sobre mais nada. Todo mundo comeu em silêncio, olhou a cachoeira em silêncio. Ninguém molhou nem o pé dentro d'água. E eu acho que a gente foi entendendo, conforme a gente estava voltando, que, de fato, a gente ia fazer o trajeto que a gente tinha acabado de fazer. Ia ter que voltar por dentro do rio. Então, a gente foi, subiu por dentro da floresta. E aí, a gente saía da trilha. Aqui, o penhasco. E aqui era a trilha que a gente tinha que ir.
E a água batendo aonde agora?
Aí, é isso. A água estava no meio da canela.
Sei,
com muita força. O que era, nossa, assim, delicinha, era de se segurar. A gente foi, tipo, a gente brincava que a gente fez um monstrinho. A gente foi de 3 em 3, com mão segurando, e uma perna,
meu Deus,
depois a outra.
Era uma tia Neia escorregando, vai todo mundo.
Exato.
A tia Neia foi levar...
Dominó.
Não. Não. Voltamos na Tobata, desce a montanha, não sei o quê, chegamos no sítio. Ah, vou fazer um café, tô comer um lanche, assentar um pouco. Quando a gente chega no sítio, o Gabi, que é um dos amigos que tava na viagem, o pé dele tá desse tamanho. Muito inchado. Aí eu falei assim, cara, não podia acontecer. O que mais que podia acontecer nesse dia?
Mas é que na tromba d'água, no desespero, você pode ser mordido por um tiranossauro. Você fala, menino, me dá um minuto, deixa eu só terminar isso aqui. Que é tensíssimo isso aqui.
Cara,
não, tem pânico.
Eu tô triste.
Ele nem viu. E o que era no pé?
Não dá pra saber. Poderia ter sido uma cobra, pode ter sido uma aranha, pode ter sido um escorpião.
Mas daí ele recuperou de que forma?
Bom, aí a gente tava muito na roça, longe, Corpá não tem hospital.
Aí é amputar
mesmo.
A gente
arranca.
É, a gente tira.
Aí minha tia tem implantado no... Minha tia é uma bruxa. Ah. Ela tem implantado no sítio milhões de ervas e coisas. Ela começa a colher várias ervas diferentes. A gente vai colocando num saquinho, macera tudo e faz um emplastro, que é coloca em volta do pé, em faixa. É, ela fez uma reza, daí ela... Ele vai dormir. Quando for meia-noite, ele vai acordar.
Gente,
vai confiar muito em Tia Neia.
O cara virou uma abóbora. Agora ele é uma abóbora.
Tia Neia.
Vamos almoçar ele amanhã.
Tia Neia,
vamos mandar uma cartinha pra Tia Neia.
Jesus! Aí, ela tipo... é a próxima ministra da saúde, a Tia Neia.
Nossa, então, seria
um pouquinho de arnica, né?
E aí?
Aí todo mundo assim, tipo, bom, né? Com essa firmeza, minha filha, vamos lá, né? É, ela falou, se ele não acordar, aí a gente vai levar ele pro...
Aí ele morreu.
Necrotério mesmo, né?
Calabouço!
Essa é a última tentativa. Aí tá. Gabriel dorme com o emplastro no pé. Quando dá 23h55, pum! Gabriel abre o olho.
Acorda.
Mais vivo, melhor.
Vitória.
Verde vitória.
E aí a gente tira o emplastro, o pé dele desinchou. Ele estava muito melhor. E, enfim, nunca mais nenhuma dessas pessoas voltou para Corpá.
Bom, com toda certeza.
Eu fiquei muito surpreso que ela falou. Percebi que essa viagem ia dar errado no comecinho, quando você falou, ninguém vai lá. Vou num lugar onde ninguém vai lá. Onde ninguém vai lá é para não ir.
Mas olha que maravilha. Se salvaram todos, no fim das contas.
Sim.
Se
salvaram todos, tem essa
frase,
né?
Bom.
Sim.
Não, a gente vai ter história aqui no próximo bloco. Se tu acha que a festa da Anitta era animada,
ai,
tu não
Deus.
Viu a festa que vai ter no próximo bloco.
Não, eu quero ir na da tia Neia. É. Ela cura um pé, imagina o que ela não faz no drink.
No próximo bloco a gente vai descobrir, não sai daí. Recebendo Isis Valverde, Bruna Linsmeyer e Vitor Sarro. Contamos histórias das mais diversas, mas faltou a boa história de sacanagem, sabia? Que sacanagem é história boa. Eu sei que a gente tem, mas não pode às vezes é contar, né? Não pode é revelar. Mas tem gente aqui que veio contar. Seu Matheus, como é que você tá? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Beleza? Às vezes o Tinder pode ser capcioso, né? Não?
Perigoso.
Como é que é isso?
Perigoso.
Hein?
Cara, eu uso o Tinder já há muitos anos, né? Eu comecei quando o Tinder não era nada, assim, ninguém usava.
Porque ele era investidor do Tinder.
É, tipo isso, fundador.
Quando,
um dos fundadores.
Um dos fundadores. Quando tinha quatro só, era tudo homem. Ele ainda...
E tipo assim, acho que antigamente tinha mais esse lance de ser perigoso, os pais eram tipo assim, cara, tem certeza que é essa pessoa da foto e tal? Mas eu, tipo, indiferente. E aí eu conheci uma menina de Copacabana. A gente conversou por uma semana, assim, e tal, e ela falou, olha, eu vou dar uma festa aqui em casa, uma social, meus pais vão viajar, e eu queria que você viesse. Só que eu não conhecia ninguém da, tipo, dos amigos dela, enfim.
Nem ela.
Aí eu pedi pra levar um amigo, e ela falou que tudo bem, chamei um amigo meu.
Boa.
E fomos.
É, porque era uma festinha mesmo, ela também, né, no fim você deve ter pensado, de repente ela tá preocupada.
Exato,
vai
exato,
com o cara.
Exatamente.
Bom pra todo mundo.
Exatamente. Quando nós chegamos lá, eu já fui com um pensamento pessimista, né, eu já tava esperando o pior, falei, cara... Vai chegar lá, não vai ser a pessoa da foto, você é assaltado, você sequestrado, enfim, qualquer coisa do tipo.
Levei um amigo junto pra se ferrar.
É, pelo menos eu não vou sozinho. No ruim de tudo, no caminho do sequestro, a gente vai trocando uma ideia pra eu ficar mais à vontade, né? Quando chegamos lá, ela me passou o endereço, chegamos, eu liguei pra ela. Falei, olha, tô aqui na porta e abre aqui pra mim. Aí ela, não, olha só, eu não tô em casa, mas eu já tô chegando.
Tá.
Falei, tá bom, vamos embora. Falei pro Felipe, falei, vamos embora, porque, ó... Deu tem alguma ruim. Coisa errada. Eu já tava com o pressentimento, falei, vamos embora. Não, para de ser neurótico, coisa e tal, vamos ficar. Falei, porra, não sei. Vamos marcar 10 minutos, se ela não vier, a gente vai. Passou 10 minutos, ele falou, eu falei assim, ó, 10 minutos, vamos embora. Ele, não, dá uma outra ligada então e vê, de repente, já tá aqui. Aí liguei de novo. Aí ela, olha, eu tô saindo do mercado, fica colado no meu prédio. Eu já tô saindo do mercado. Fica aí. Falei, tá bom. Aí vem ela na calçada, cheia de bolsa, coisa e tal. E aí, pô, aí...
Era
já me deu um
foto.
Alívio, era a mesma da foto. Já me deu um alívio, falei... Ainda bem. subimos e tal. Ali eu já tinha, tipo assim, esquecido qualquer tipo de perigo.
Ela foi ao mercado, pobrezinha.
É, exato. E eu fiquei assim, nossa, cara, que cabeça podre, mano. Você pensando um monte de coisa, tipo, era só um ida ao mercado.
Às vezes faltou uma maisena, gente.
Exatamente, exatamente. Quando a gente chegou no corredor dela, ela parou na porta, soltou as bolsas assim no chão, virou pra trás e falou assim, olha só, eu preciso que vocês me prometam uma coisa.
Ai, meu Deus.
Falei, ah, meu Deus do céu.
Tia Neia.
Aí eu falei assim, mas o que é? Eu preciso que vocês me prometam que vocês não vão se assustar com o que vocês vão ver aqui.
Ai,
nesse momento eu falei, acabou pra mim.
Acabou.
Morreu. Vou entrar, já vai ter uma galera me esperando, já vai ter, tipo, sequestro.
Surra de vassoura.
Algum
cabo de
ritual,
vassoura.
Alguma coisa. Pra o mim é alguma coisa.
Ritual? Sei lá. Tia Neia, eu falei que era...
Cara, é, exato. Tem uma ligação aí,
isso,
ó.
Isso é um emplastro, que isso, bota
na. Eu falei, cara, é alguma coisa pra falar uma coisa assim, né? Tipo, vocês não podem ficar assustados e tal. Falei, cara, não tem como eu prometer, meu amigo. Promete, eu prometo. Ele vai prometer
esse
também.
Amigo
tá tranquilo.
Dinheiro pra cacete, esse amigo.
Tá tranquilo,
que
para
de bobeira. O amigo já abrindo a... Vambora, porra, que é isso?
Para de bobeira, já estamos aqui.
Eita,
falei,
porra,
cara...
Tá claro, o que eu não vi nesse mundo, porra?
Amigo.
O que eu posso ver dentro desse apartamento que, tipo assim, me assustaria? Falei, tá bom, prometo. Ela falou, então, ótimo.
Ai, então tá ótimo.
Quando ela abriu a porta, que ela empurrou, a sala dela ia como daqui lá no pessoal, assim, só que estreita, tinha um janelão lá. No janelão já tinha dois homens, pelado.
Pelado? O quê?
Só que mais pra cá devia ter umas 20.
Pessoa.
Tudo pelado. Tinha um sofá aqui, assim, na esquerda, tinha dois homens com uma mulher, tinha duas mulheres com um homem, tinha homem com homem, mulher com mulher. Só não tinha bicho. Mas de gente pelada tinha muita.
Desculpa, tinha show do Tchacabum esse dia?
Não tinha, não tinha. Nem música tinha nesse dia.
Ah, não sabia que história você vai contar aqui.
Eu falei, cara, que clima é esse? Tipo... E aí, quando ela abriu a porta, automaticamente todo mundo, né?
Virou pra vocês.
Virou, todo mundo.
E aí eu fiquei, tipo, em choque. E meu parceiro assim, ó. Bora, bora. Falei, não, calma aí, fecha. Aí eu, fecha. Aí ela, não, entra. E o pessoal lá assim, ó, vem aí, eu já vou, calma aí, tô aí, ó, calma. Fecha. Fechei a porta, falei, o que que é isso? Aí ela, ué, social. Falei, em que planeta? Porque na Terra nunca foi social o nome disso. É outro nome. Até parece o final, mas você tá confundindo. Não, aqui na Zona Sul social é assim. Falei, não, minha linda, social tem que ter um dominó, um carteado.
Ele é pizza,
isso é uma social. Tem que ter uma pizza, uma coisa assim, pra bater papo, isso aí não. Falei, olha, pra mim não dá, eu vou embora. Aí meu amigo, Falei, o quê? Aí ele, mano, me tirou de casa sexta-feira, tipo, porra, gastei perfume, gastei roupa, vou ficar. Falei, tu vai ficar mesmo? Ele voou. Falei, então tá. Não acreditei naquilo. Falei, cara, que mau caráter, né? Fui embora sozinho.
Você
falei,
foi embora?
Fui embora. Eu falei
você
com ela.
Você não topou a suruba?
Não topei, não tava preparado psicologicamente.
Sei, tem isso também.
Ele queria jogar dominó.
Eu tava vindo um carteado.
Vou botar aqui o teu valete.
Eu fui na intenção de um carteado.
Do Uno, né? Tu queria
ninguém.
Não falou Uno.
E eu ainda falei pra ele depois. Eu falei, olha, se aqueles dois caras da janela te agarram e falam que é a tua vez, não tem volta. Hein? Vai ser a tua vez. Independente de você querer ou não. Eu falei, eu fiquei com medo. Eu falei, você
isso,
não conhece
né?
quem
ou
tá
ficou
ali dentro.
Pra isso,
ele.
Né?
Ah, você é muito neurótico, pelo amor de Deus. Enfim,
ele ficou.
Com ela, ficou. Falei com ela, olha, se você quiser marcar, de repente, uma outra situação, uma social de verdade, eu te apresento, sem problema nenhum. Mas hoje eu vou, não vou ficar, não tô preparado.
Hoje pra mim é não.
Fui embora. No dia seguinte, fui embora puto, né? No dia seguinte, ele me ligou 3 horas da tarde. Muito irritado.
Irritado?
Mano, tu tá onde? Falei, cara, eu tô em casa. Ele, tem como tu me dar uma carona? Falei, depende, porque se eu tivesse em Copacabana, seria uma carona. Mas eu saí da minha casa pra te buscar, pra voltar,
não,
já deixou
carona.
De ser carona.
É, ele ainda tava lá?
Tava lá.
3 da tarde?
Sem andar.
Aí eu
ele
falei
tava
assim...
Lá?
Tava lá ainda. Mas o que que foi? Ele falou assim, não, mano, porque não tem R$1 pra pegar um ônibus. Eu preciso de uma carona.
Tá.
Falei, mano, pelo amor de Deus. Falei, tá, tô indo te buscar. Aí fui buscar ele. No caminho, eu tentei arrancar alguma coisa dele. Falei, e aí? Foi tudo bem? Aconteceu alguma coisa que tu não queria e tal? Ele, não. Não, foi tudo bem. Pessoal, muito gente boa. Já peguei um telefone de não sei quem, coisa e tal. Mas eu tenho que te falar uma parada. Falei, fala aí. Pô, que a mulher que tu ia ficar, porra, acabou acontecendo.
Bom,
eu
lógico
que
acabou acontecendo.
Aí eu fiquei com
lógico,
ela.
Lógico, gente.
Falei, porra, eu te chamei pra ir pra uma social comigo. Você me deixou vir embora sozinho. Ainda comeu a mulher que eu queria. E eu ainda fui te buscar pra te levar em casa.
Aí ele...
Falei, ah, tá certo. Então, fui um dia de disque sexo.
Que
só levei ele pra lá, voltei.
Eu tô com uma dúvida pequena. Onde você mora?
Ramos.
E você achou uma mulher de Copacabana?
Copacabana, porque
botou
eu
botou 1.000 quilômetros no Tinder
porque,
e foda-se.
É o que eu tô te falando.
Eu vou comer onde der.
Onde der, na época eu tinha carro e, tipo assim, como eu falei, pouca gente usava. Principalmente ali onde eu morava. Tinha. Então eu botava, tipo assim, 25 km, normalmente. Caraca. 25 km. Eu pegava Niterói, Copacabana,
eu ia aonde? Macaé, Magé. Mas sabe o que mais me assusta nessa história toda? É que essa menina tava em casa, com 20 pessoas peladas se comendo, e ela pensou, precisa ir ao mercado.
É.
O que que tava faltando?
Exato.
O que que no meio da suruba ela se deu conta de que amendoim...
Acabou o chantilly.
Deixa eu pegar o... É isso, deve ter faltado maionese, porque o pessoal lutar no catupiry.
Sim, de verdade, eu tinha
foi no meio da parada, porque quando a gente chegou já tava... Pensou, a impressão que dava era que aquilo já tava rolando, tipo assim...
Há um tempão.
Há algum tempo. É. Tava todo mundo muito
era uma
à vontade.
Rave da suruba.
Tava todo mundo muito à vontade. O cara tava no sofá assim, ó.
Faltou legume.
Olha, esse cara tá desmaiando. Gasolina R$5 até Copa.
Esquece. Pra voltar.
E não quis ficar.
Pra voltar.
É que deve ter faltado legume. Deve ter faltado esse. Olha, mas ao mesmo tempo também perdesse uma festinha. Se soubesse que ia vir pandemia por agora, de repente você tinha aproveitado.
Tinha aproveitado, Fábio.
Agora, você ficou com esse medo de se dar mal? Teve gente aqui que se deu mal. Natália se deu mal também. Tudo bem, Natália?
Tudo bem.
Mas Natália não é mulher de levar desaforo pra casa. Conta aí, Natália.
Começou na pandemia, né? Já tava rolando a pandemia. Eu acordei triste e tal. Aí falei com um amigo no telefone e ele falou projetos que ele tinha. Me animei e falei, vou passear com o meu cachorro, vou botar uma roupa maneira. Pra... Não tava saindo de casa. Aí fui. E aí tava falando com ele no telefone, né? E ele, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Daqui a pouco eu sinto a mão, assim, na minha orelha. Isso 8 horas da manhã, na minha rua. Aí eu falei, ah, moro aqui desde que eu nasci, algum amigo idiota. Quando eu olho meu celular indo, o cara na moto, eu...
Perdeu.
Falei, caralho, perdi. Peguei o Joaquim, saí correndo pra casa.
Joaquim é um cachorro, né, imagina.
Joaquim é um cachorro. Claro. Entrei em casa correndo, peguei um telefone que eu tinha reserva lá pra rastrear o outro telefone. E aí já como? Cara, tô pagando um parcel desse telefone usado. Cara, agora é rezar pra alguém ser bom de coração e falar, não, vou devolver esse telefone, nada. Fui pra casa, deitei, falei, cara, perdi, não acredito. E agora, daqui a pouco, recebo uma mensagem. O telefone foi ligado. Quando eu abri a localização, quando eu olhei, falei, ah, não acredito. Pertinho de casa.
Não.
Falei, ah, não acredito, Playboy me roubando. Peguei minha moto e fui. Aí comecei na rua, procurando endereço, vendo a localização. Só casinha maneirinha. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou gritar aqui, oi, foi daqui que roubaram o celular.
É, mas como é que você procura?
E a localização, e eu chegando perto, Falei, cara, não acredito. Quando eu olho uma viela, assim, e aí cresci uma comunidade, assim, enorme. O que eu vou fazer agora? Falei, vou chegar lá no bandido e vou falar. Oi, dá licença, desculpa.
Perdão, bandido, como
desculpa,
vai?
Algum funcionário seu me roubou mais cedo e eu tô precisando pegar meu...
É bom que não botou a culpa no bandido. Não. Deve ter sido funcionário teu desavisado.
Já tava com a história armada. Aí eu falei, pô, mas eu tô com a minha moto nova, sem placa, eu vou levar...
Meu Deus, vou levar a moto.
Aí tinha um senhor, assim, uma senhora, eu falei, ah, eu vou falar com eles. Oi, aqui na comunidade, como é que é o clima? Não, o clima aqui é de boaça. Aqui não tem nem bandido, aqui só tem ladrão de celular.
Boa.
Aí eu falei, então eu tô no lugar certo.
Essa mentira!
É que roubaram meu celular e eu queria resgatar ele. Será que eu posso deixar minha moto aqui pra não perder ela também? A mulher falou, deixa aí no portão. Boa sorte. Aí fui eu, né?
Agora,
boa
tu sorte. Confiou na moto. A mulher falou, oh, deixa a chave
isso
comigo.
Aqui, não, não deixei a chave, deixei só a moto. Aí eu fui e falei, cara, não vai dar certo. Eu olhando na localização, comecei a subir a favelinha, pá. Não tinha um movimento de armas, não tinha nada. Aí me bateu o desespero, que eu falei, vou procurar quem aqui? Se não tem um bandido pra eu falar.
Você até queria achar o bandido, é, pra você ter o contato.
Pra poder ter com quem falar. Eu falei, vou continuar subindo. E a localização, pipipipi, chegando cada vez mais perto. Quando eu olho pro lado, uma lojinha de celular. Falei, pô, tá ali.
Maravilha.
Aí eu já entrei. Oi, tudo bem? Boa tarde. Aí eu queria ver um celular. Só que o cara, sei lá, já viu que não era dali, ele já deu aquela... Queria procurar um iPhone, não sei. Aí ele... Não trabalho com iPhone, não. Estranho, porque o meu celular que roubaram... Tá dando a localização...
Que ele queria.
E aí?
Eu falei. Aí eu falei, e eu tô com uns amigos meus que são policiais lá embaixo, me esperando. Eu falei pra eles que eu ia vir aqui porque eu não quero problema. Eu só quero meu celular. Porque você sabe, interceptação é crime. Aí já comecei a falar. E o cara foi ficando... Aí ele, não, vou te devolver. Aí pegou meu celular, puxou a gavetinha dele. Aí ele, não, vou te devolver aqui, só não quero que você fale nada que foi aqui, eu não quero problema, sou trabalhador. Aí eu vi que minha capinha tava em cima, assim. Eu falei, aquela capinha vermelha ali, tem como devolver? Aí ele pegou, me entregou a capinha. Eu botei no celular, agradeci, muito obrigada.
Tá quase assaltando ele já, né? Você é aquele outro também.
A capinha é minha, pô. Aí eu peguei, desci correndo e fui correndo, aí já fiz um vídeo. Aqui,
Fui lá, desenrolei com o maluco, peguei o telefone, cara!
Aí postei, minha mãe já como, você é maluca, vou te matar quando você chegar em casa. E deu certo, o telefone tá aqui até hoje.
Tá aí até com você.
Tá, tô precisando de outro.
Vai lá duas vezes por mês trocar.
Salvou o celular.
Salvei.
A pandemia tava pacato, né, em casa, sem fazer nada, precisava de uma emoção.
É isso, cara, que mas... faz a pandemia. A pandemia faz a gente se arriscar, porque a gente quer ação, a gente quer algum tipo de ação. Não faça nunca mais isso, sua maluca.
Pelo amor de Deus, gente.
Ah, deu certo.
Deu por enquanto. É. Deu.
Imagina o cara assistindo ela agora, falando, aí, Sabiá!
É. O pior é isso, o cara tá olhando e falando, ah, então quer dizer que
você foi atrás.
Gente, mas
sabe quando a pessoa vai te assaltar, que você sofre esse tipo de coisa, você não tem muita reação. Eu fiquei passada, porque eu fui assaltada no Rio de Janeiro e eu, a minha história é um pouco engraçada, porque o policial falou, mas roubou o quê? Eu chorando, ele falou, mas roubou o joia? Eu falei, pegou meu anel, e eu com o dedo assim, aí ele, mas o anel tá no seu dedo.
Aí ele não tinha roubado o anel.
Ele pegou uma bolsa que eu tinha ganho com papel dentro, que eu botei do lado do carro. Eu tinha ganho a bolsa, eu botei pra trocar, que eu ia no shopping depois, eu fui treinar. Ele ia ter
Ele roubou um nada, tiro. Na verdade.
Aí foi embora, eu... Ai, só um minuto, cadê meu telefone? Eu, tá aqui. E minha bolsa, tá aqui. Polícia! Aí a polícia chegou, mas ele roubou o quê? Eu, um anel. Aí ele, mas você
ele
tá cheio de
anel.
Ele
roubou a minha inocência. Eu fui assaltado, eu no dirigindo, minha ex-mulher no banco... E aí o cara bateu com a arma, quer dizer, ele não tava nem com a arma, bateu meio escondido assim, vai, vai, vai. E a minha ex-mulher, abre o vidro, abre o vidro. Eu falei, você pode abrir o vidro, tá do seu lado. Abre, aí eu abri o vidro. Ele passa, 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 ela, passa lá, passa lá. Aí o cara do lado dela, eu abri o vidro, ele roubou o meu celular. Aí ele foi embora.
Deixou
ela,
dela.
Ai, graças a Deus, deixou tudo. Eu falei, mas... Olha aqui, quero saber quais vão ser as respostinhas
dos meus
convidados para as perguntas. Quero saber... O que vai estar escrito na lápide?
Nossa.
Quero saber a viagem mais incrível que vocês já fizeram. Quero saber qual o brasileiro que vocês mais têm orgulho. Mas no próximo bloco, não sai daí. Que história é essa, poxa? Voltando pra você com Vitor Sarro, Isis Valverde, Bruna Lindinha. E agora é a hora que a gente quer saber um pouquinho da história de cada um de vocês. E eu já começo com a pergunta que eu gosto muito, que é qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? Bruna.
Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho, quando a Lê, minha irmã adotiva, chegou para morar lá em casa e a gente ia numa sala de casa e eu sentava no colo dela, eu devia ter uns 2 anos. E a gente ficava contando anjinho. Ela falou, você tá vendo aquele ali? Aí eu, aham, e aquele ali, você tá vendo? E a gente ficava brincando dos espíritos que a gente tava vendo na sala.
Fofo. Isis.
Eu tenho uma memória muito, muito afetiva também com a minha infância na casa da minha avó. Então, assim, uma nostalgia dos momentos que eu vivia lá, enfurnada, no bambuzal, ou, tipo, contando história de fantasma dentro da casa, ou vendo os meus pais tomando vinho na cozinha com fogão a lenha. São detalhes, assim, sei. Não consigo falar exatamente qual me marcou mais, mas é um,
sabe,
um mosaico,
né?
Assim, de lembranças bem naquele lugar ali que... Impressionante, me acompanho, assim, até hoje.
Bom. Vitor.
Ah, uma história que eu lembro muito claro, foi um dia muito legal, um dia muito triste na minha vida, foi o dia que a gente comprou o primeiro sofá de casa. Pô, meu pai não tinha grana, a gente era pobre, assim, nascendo numa Coab, né? E meu pai não tinha grana, ele comprou um sofá. E aí, tipo, já viu sofá na casa de pobre? Tem regra, né? Aí meu pai tinha essa coisa, não pode deitar no sofá que ele deforma. Aí um dia eu tava deitado, tinha uns 6 anos de idade. Aí meu pai chegou e falou, levanta. Eu falei, eu tô deitado. Ele falou, levanta daí. Eu falei, eu estou deitado. Deitei, 7 anos de idade? Falei, estou deitado. Ele falou, levanta que eu vou te bater porque nesse sofá não tá escrito o teu nome. E no outro dia tava.
Ah, não!
Eu escrevi meu nome no sofá, Victor, 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 Victor. E eu apanhei. Eu lembro disso. Primeira lembrança que eu lembro. Então, muito feliz por ter um sofá e muito triste por causa dessa cicatriz de cinta, pai.
Mas pra fazer uma lembrança bonita, qual foi seu primeiro crush famoso?
Ah, uma das chiquititas. Eu acho que Fernanda Souza.
Sei.
Uma Stephanie Brito. Uma cara de... Uma das meninas. Uma das... Sei. 35
das chiquititas.
Chiquititas.
Que tava lá.
É porque eu era muito dessa fase. Eu tinha uns 8 anos de idade. Então eu via a Renata Del Bianco.
Também.
Bem coisinha de infância, né? Era a única coisa que eu assistia. Então eu acredito que tenha sido uma delas.
Boa. Bruna.
Sabe que agora que você falou Chiquitita, eu falei assim, cara, eu tinha uma fissura pela Fernanda Souza. Tanto que a única pessoa que me desestabilizou, quando todo mundo fala, quem que você viu no Projaque? Quem que foi a Xuxa? Xuxa, eu falei, não, Xuxa é foda, incrível, a Xuxa é maravilhosa. Mas quem eu, realmente, meu olho encheu de lágrima, eu tremi assim, foi quando eu vi a Milly, que é a Fernanda Souza. Comecei a chorar e falei, você era a minha Milly. Então pode ser, agora te ouvindo, que o meu primeiro crush tenha sido a Fernanda Souza. Mas o primeiro, talvez mais concreto, Kaique Brito em Um Beijo do Vampiro.
Oh. Ai, gente.
É irmão de
ela.
Tinha, gente. E vocês?
Tinha os Backstreet Boys, né, os Hansons, que eu era apaixonada, mas isso é gringo, vamos voltar pra cá, né, um lugar que era mais possível, porque era logo ali, eu achava que poderia, né, algum dia. Uh-huh. Tiago Lacerda, que era, assim, alucinada por causa dele, eu tinha um pôster dele no meu quarto, e o Gianecchini, gente. Que eu tinha um outro pôster do Gianecchini e o Tiago Lacerda embaixo.
E qual foi a viagem mais incrível que você já fez?
Havaí.
Olha que interessante.
Foi uma coisa absurda, porque eu amo natureza, tanto que você fica sacaneando e fala que eu só vou pra lugar que tem areia. Mas é que eu gosto do contato com a natureza, isso me alimenta, isso me ensina, isso me acalma.
O Havaí.
Aí, Havaí, você vê lugares incríveis, é fogo.
Vitor.
Eu fui agora, essa última viagem que eu fui pra Portugal, que pedi minha mulher em casamento, né, pra 6 mil pessoas no meu show. Foi muito legal. E aí, nessa viagem, meu sogro falou, vamos passar uns 10 dias em Madrid? Ele falou, não, vamos que eu ver até onde o seu dinheiro dá, que o resto eu resolvo. Falei, e aí ele falou, não, vamos que lá tem um parque da Warner Bros. E tem um musical do Batman. Falei, cara, quero muito ver o musical do Batman. Quero aquele que o Batman desce a tirolesa, dá com os dois pés no peito do Coringa e fala, I am Batman.
Eu gosto de Batman.
Gosto muito de Batman. Uhum. O Bruce Wayne é tipo o cara, assim. Tava esperando esse momento. Cheguei em Madrid, 6 horas da tarde. Eu já, 3 horas, eu já tava lá na primeira fileira pra ver o Batman.
Pânico.
Vi a tirolesa, eu falei, é agora o momento, vai descer, pé no peito e... I am Batman. E aí começa, tudo um Gotham City, o Batman aparece, desce agora a tirolesa, dá com os dois pés no peito do Coringa e fala... Olá, eu sou el morcegón!
Era na Espanha!
Eu acho que era na Espanha, eles traduzem tudo. Então a peça... Ah, el risada!
Bruna...
Kuna Yala.
Pra gente, pra quem não conhece, pra quem tá em casa agora pensando, eu, lógico, já fui muito a Kuna Yala.
Kuna Yala.
Onde seria Kuna Yala?
Kuna Yala é toda a costa do Panamá, é um dos mais 365 micro-ilhas no meio do Mar do Caribe, o único, ou um dos únicos, até onde eu sei, territórios indígenas do mundo, que o território é controlado por eles mesmos.
Pelos
você
kunas.
Chega numa barricada, com passaporte, os kunas que te recebem, Deianira, Bélio, umas pessoas, foi muito linda. Uma ilha desse tamanho, você atravessa a ilha em 10 passos,
sensacional.
Só tem coco e arroz e peixe pra comer.
Ai, que delícia.
Mas é um coco de água quente e é um coco meio ácido,
não
é
não? Não tem água doce, é água salobra, acampar. É,
parece uma expressão,
ilha,
não
gente,
parece?
Fala,
tô tão
ilha,
cansado
gente.
Que eu tô com o cu na yala, não parece?
E que apelido que você já teve que ninguém sabe?
Com minha avó e a Neia me chamam de Bulico.
Que... Por que não sabemos?
Ah, alguma variação de Bruna. Bruba, Bruna,
ah,
Bonico.
Bonico. Achei que era tipo um encantamento. Bonico.
Não é? Já vem...
Pode ser que seja.
Me cura já o no Bonico.
Cara, a minha família é tradicional de botar apelidos. A gente sabe que é errado hoje em dia, tá bom, gente? Mas a gente sempre botou muito apelido nas pessoas. O meu apelido era Grilo, porque eu era muito magro. E eu jogava handball, então as pessoas falavam que eu saltava igual um grilo.
Sei.
Já não sou mais, eu já tô o sapão, né?
É, você já tá em miséria. Você?
É difícil, dar apelido pra Isis é meio complicado. Tentaram, mas acho que morreram na água. Manteiga derretida, porque eu chorava pra caramba no colégio.
Sei.
Cici, que minha mãe não teve outra coisa pra me chamar, achando que era fofo, inventou, inverteu o nome.
Ah, isso. Cici.
E o cu de grilo, que eu adorei isso, você falou de grilo. Cu de grilo, porque eu era muito magra quando era pequena. Então, cu de grilo...
Poder chamar só de grilo, mas não.
Não.
Bruna, corta essa parte.
Qual... Não, deixa essa parte que é boa. Qual é o brasileiro que te dá mais orgulho?
Ai, pois é, pensei em tanta gente. Acho que de uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. É, não só pela sua história, mas também pela profissão que ela tem. Que é a Marta, jogadora de futebol.
Ótimo.
E não só a Marta, mas preciso estender essa admiração por todas as mulheres da seleção brasileira e todas as mulheres que jogam futebol no mundo.
Boa.
Muita admiração.
Então, fiquei pensando aqui, né? Por que não trazer uma pessoa que ninguém conhece, né? Pela história de vida, pela guerreira que ela foi, pela mulher que ela foi, a minha avó. Foi um exemplo muito especial de mulher forte, que terminou com o marido, que enfrentou muita coisa, um julgamento público, que criou 4 filhos, que virou prefeita de uma cidade, dona dos seus passos e pensamentos na época dela. Então, assim, isso hoje reflete muito bem em mim, assim.
Legal. Vitor?
Ah, não sei mais o que falar depois daí, né? Talvez um cara que eu sou muito fã, assim, que eu gosto de assistir, é o Ronaldo Fenômeno.
Bom,
estamos
bom.
Puxando nessa época de futebol, porque o Ronaldo foi o cara que... Ele, de fato, ele é esse fenômeno todo. Ele ganhou a Copa de 2002 com um joelho só, né? Ele machucou, todo mundo desacreditou nele. Eu acho que o Ronaldo Fenômeno é um cara que... Se eu pudesse ter um ídolo, seria ele, sabe? O cara que eu quero estar mais junto.
Depois de uma próxima festa da Anitta, tu acha o Ronaldo lá no meio?
E, claro, bem, muito bem lembrar também. A Anitta é uma pessoa que me enche de orgulho, muito inteligente, e meu contrato tá acabando daqui 2 meses.
No céu tem a gente boa toda que a gente conhece, família, amigos e tal. Mas o que que precisa ter no céu, que senão você nem entra?
A harmonia do samba. Ah, se não tiver um Xande aqui, ó. Eu nem passo na portinha. Onde tá o Xande?
Pensando no céu como uma coisa assim, bem apolínea, sagrada, né? Ah, e se não tiver uma cervejinha, eu não entro.
Geladíssima,
né? É, uma cervejinha gelada, não vai dar pra ficar aqui de boa, não.
Isso.
Eu também fui por esse pensamento da Bruna, assim. Provavelmente vai ter água, que eu falaria água, né? Uhum. Água é um lugar, uma coisa que eu preciso muito pra tomar banho, pra beber, né? Uma cama, acho que isso provavelmente vai ter.
Parada de sereia.
Para. Mas eu fiquei pensando, o que poderia não ter, né? Noite. Escuro.
Ah, tu não gosta do escuro, é?
Eu adoro, eu queria.
Você queria o escuro?
Eu acho que isso pode ser que não tenha no céu. Pode ser dia, forever.
Entendi. Tem razão. Tá bom, gostei da noite. E pra terminar, o que, que você quer na sua lápide?
Sei lá, não. Ó, eu já acho que fui mandado embora dos lugares mais improváveis. Fátima, Regina Casé, Esquenta, Serginho Grosso, Maltazor, acho que teria. Deus também me mandou embora.
Bruna.
É, acho que essa aí viveu.
Essa aí viveu. Isis.
Siga em frente, assinado Deus.
Chega a ser, siga em frente, olhe para o lado, cuidado. Carreta vá, furacão. Na...
Siga, amor, vá, sou eu.
Muito
vai
bom,
embora.
Muito bom. Obrigado por vocês estarem aqui. A gente vai seguir em frente também. Afinal de contas, o GNT precisa continuar. As pessoas
amam. Eu acho que essa é uma frase para a gente hoje, né? Siga em frente.
Siga em frente. Vamos seguir em frente. A gente vai seguir em frente aqui também. Boa. Obrigado por vocês estarem aqui, de verdade. Pessoal de casa já entendeu. Quer ir na festa da Anitta? Não vai caçar, Anitta. Caça Vitor. Ele é que te guia pelos caminhos bons. Ou é ele, ou é Johnny. Que sabe quando a tromba d'água vem. Ao mesmo tempo, às vezes, não é Johnny, mas é um rapaz no cavalo.
Se tiver fé, aparece um cara num cavalo. Se você tiver fé.
Se tiver fé, vem no cavalo, vem italiano, ainda vem com cidadania italiana pra você viver a vida. E aqui, já entendeu, né? A história rola solta e semana que vem tem mais. Volta aí que a gente tá aqui. Beijo.